Olá, queridos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gilberto, continuo me chamando de Gilberto, um discípulo de Jesus, em contínuo processo de restauração, caminhando a cada dia pela graça e misericórdia de Deus, pela ajuda de Deus, pela contribuição dos irmãos aqui a cada dia na caminhada, nos grupos de relacionamento. O Senhor tem cuidado de mim, da minha esposa Rejane, nossas filhas. E é sempre uma alegria, não só vir aqui à frente, mas sobretudo estar no meio do povo de Deus. Nós amamos essa igreja desde o dia 26 de dezembro de 99, quando fui pela primeira vez ao 7 de setembro. Eu acho muito legal sempre que passa aqui o VT do Memorial, que é sempre uma oportunidade para que nós possamos, né, rememorar, trazer a memória e celebrar, né, o tempo que Deus tem nos permitido viver como igreja. Então, glória a Deus pela sua vida também, você que é membro dessa igreja, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Bom, queridos, os irmãos que me conhecem já há mais tempo, né, nessa caminhada, aqueles mais próximos, ou de algumas vezes que já me viram tendo oportunidade de pregar, de refletir sobre a palavra de Deus, sabem que eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. Eu, particularmente, gosto muito de gente. Eu tenho pavor de ficar sozinho. Para mim, se eu chegar em casa, Rejane, as meninas, não tiver ninguém em casa, tem gente que ama, né, chegar em casa, não tem ninguém. Eu acho horrível. Então, eu gosto muito de gente, gosto de estar no meio do povo, gosto do povo de Deus. E, por isso, gosto muito de falar sobre relacionamentos. E, por conta disso, já falei muito em algumas instâncias sobre nosso relacionamento pessoal, aquele relacionamento, meu relacionamento comigo mesmo, né? Minhas lutas, caráter. Então, eu acho que isso é um desafio para todos nós. Relacionamento não é só com o próximo, mas eu também acho muito legal falar na perspectiva do relacionamento com o próximo. E também tem algo que eu gosto muito de falar, que às vezes assusta quem vai ouvir, né? Eu gosto muito de falar também sobre dinheiro. E você, poxa, mas o que é que isso tem a ver com dinheiro? Oh, com relacionamento. Porque tem muito a ver com o nosso relacionamento, não só com as pessoas, mas, sobretudo, com o nosso relacionamento com Deus. E eu queria convidá-lo a ler o texto, um texto bastante conhecido, o texto de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24. Então, você conhece o texto, um texto bastante conhecido. Esses dias mesmo no GR, foi legal, na sexta-feira, com a gente partilhando ali a palavra de Deus, né? Cada um ali da sua leitura, do seu mapa. E uma irmã, ali no meu mapa essa semana eu queria partilhar Mateus capítulo... Quando ela disse Mateus, eu disse, pronto, vai ser 6:19. 6, verso 19. Eu não disse nada, que hoje ia ser a mensagem sobre isso, mas achei muito legal aquilo que ela partilhou sobre Mateus 6:19. Então, queridos, eu acho que vai aparecer aí na sua tela, Mateus 6, capítulo... Aliás, Mateus capítulo 6, a partir dos versos 19, diz o Senhor, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqueles que eventualmente viram, aqueles que estão nos acompanhando, também sejam bem-vindos aí pela plataforma, no YouTube, em que quer que seja, sabem que o título da mensagem é Onde Está o Meu Tesouro? Dando sequência, diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E verso 24, também bastante conhecido, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Queria convidá-lo a orar, se você puder, fique, curve a sua cabeça para que possamos orar e que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, nos traga discernimento para uma área tão desafiadora para todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que o Senhor nos conduza. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Quero exaltar o teu nome, te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa tarde, nessa noite, Pai, de nos reunir como teu povo, como igreja, Deus. Abrir a tua palavra, abrir a palavra, Deus, com liberdade para tratar de assuntos que, por vezes, Deus, são tão desafiadores no nosso dia a dia, Senhor. Situações, consequências, coisas que, por vezes, ou muitas vezes, nos distanciam do Senhor, Deus, pois acabam colocando toda a nossa força, todos os nossos esforços, Deus, em coisas que a Tua palavra mesmo diz que não valem a pena. No nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos dê direção, nos dê entendimento, Deus, nos traga discernimento, que o Senhor possa me conduzir segundo a Tua boa vontade, Senhor. Pois pedimos e agradecemos no nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, queridos, falar sobre dinheiro é sempre desafiador, né? Sobretudo na igreja. Talvez em outros ambientes seja muito interessante, e sobretudo quando alguém está ali querendo ficar rico, né? E se for rápido, melhor ainda. Mas na igreja, às vezes, é desafiador, porque talvez nós achamos que tem muitos outros assuntos. Talvez oração, talvez leitura da palavra, pecado, vida eterna, evangelismo, salvação e tantos outros assuntos que talvez você chegou aqui hoje, poxa, eu cheguei aqui precisando de uma palavra de esperança, o irmão vai falar sobre dinheiro. O pastor Armando falou ainda há pouco da mensagem do Euriano pela manhã e fica aí a lembrança, se você de repente não ouviu aqui o enfoque que o pastor Armando deu, assista depois a mensagem do Euriano sobre essa questão dos relacionamentos, esse mundo hoje virtual, da inteligência artificial, e é muito legal, né, ouvir sobre relacionamento. Mas talvez você, então, tivesse a expectativa de uma outra temática. Eu mesmo vou confessar. Quando logo que cheguei à igreja, 26 de dezembro de 99, pouco tempo depois, uma mensagem sobre dinheiro, no dia que eu tinha levado um convidado. Quando eu cheguei, que o pastor Farmando foi falar sobre isso, não acredito, no dia que eu trago um convidado, vai falar sobre dinheiro, né? Talvez hoje você seja o convidado, esteja aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, meu amado, fique tranquilo, talvez essa mensagem lhe ajude a compreender o que de fato a palavra de Deus fala sobre dinheiro. E a verdade, queridos, é que esses outros assuntos que eu acabei de mencionar também são muito importantes. Mas você tem ideia sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro? Por exemplo, se eu perguntasse a você, né, se nós estivéssemos aqui na classe, quem acha que dinheiro é um assunto espiritual? Quantos levantariam a mão? Não precisa levantar, tá bom? Não é o teste. Mas talvez muitos tivessem dúvidas. Não, dinheiro é um negócio que não tem nada a ver com a vida espiritual. É só pagar, receber troco. Hoje não tem mais nem dinheiro, já falam dinheiro, né, digital, não sei o quê. Para termos ideia da relevância que o assunto assume na Bíblia, Jesus falou mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos, sabia? Jesus tratou muito sobre dinheiro. Muitas das mensagens que nós trabalhamos sobre relacionamentos existe na temática um contexto envolvendo dinheiro, o apego do homem ao dinheiro, o amor do homem ao dinheiro. Algumas informações, alguns estudiosos, eu confesso que não contei, mas só como referência, depois se você tiver dúvida, conte lá, tá bem? E me diga depois, Edilberto, aquele número não está preciso. Mas fala-se que existem mais de 500 versículos na Bíblia sobre oração, menos de 500 sobre fé, mas que existem mais de 2.000 versículos que, de alguma forma, falam sobre dinheiro, posses, bens, riquezas e outras temáticas. Portanto, não é um assunto sem importância. A Bíblia fala mais dele do que assuntos que nós achamos vitais para a caminhada cristã, que também são. A Bíblia fala algumas centenas de capítulos, ou em algumas centenas de capítulos, a Bíblia trata sobre dinheiro, com diferentes expressões, bens, riquezas, moeda, prata, ouro, em contextos dos mais variados. E aí, queridos, só esses dados talvez já fossem suficientes para despertar nossa atenção, o nosso interesse. Qual razão Deus dedicaria tanto de sua palavra para falar sobre dinheiro? Será que você já pensou nisso? Esse texto que acabamos de ler, de Mateus 6,19, Jesus não falou aquilo no contexto do Sermão do Monte? Lembre-se que nós estamos aqui no contexto do Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7. Jesus não falou aquilo só para que nós tivéssemos, na igreja, 2.000 anos depois, um texto legal para fazermos a oferta. Não é isso. Então, há uma relevância que o próprio Senhor tratou, em vários outros contextos, Jesus tratou diretamente sobre dinheiro. Seria apenas uma questão de ser rico ou pobre, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material? Na verdade, amados, Deus sabe que a nossa relação com o dinheiro pode conduzir a uma maior ou uma menor proximidade com Ele. No Sermão da Montanha, né, esse que nós acabamos de ler, um texto, né, um dos versículos que nós lemos, o verso 21 diz, olha, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E como eu falei, esse é o título da mensagem. Depois você vai, se tiver curiosidade, você que nos acompanha pelo YouTube, está lá. Onde está o meu tesouro? Porque a Bíblia diz que onde estiver o meu tesouro, ali estará o quê? O meu coração. E se Deus quer o meu coração sintonizado a Ele, se meu coração não tiver, né, se meu tesouro não tiver posicionado no Senhor, vai dar errado. Não vai ter chance de nós falarmos sobre tantas outras coisas legais, importantes, imprescindíveis para a caminhada, se nós estamos colocando o nosso tesouro no lugar errado. Amados, nossa relação com o dinheiro revela muito mais sobre nosso compromisso com Deus do que costumamos considerar o mesmo admitir. E aqui três situações bem simples para você perceber a dinâmica ou a importância que o dinheiro tem nessa nossa relação, ou que pode ter nessa nossa relação com Deus. Uma, pessoas não se comprometem com Jesus por conta do dinheiro. Talvez você aí não precisa levantar a mão, ou pensa assim, ou já pensou assim, ou conhece alguém que diz, não, eu preciso resolver umas coisas aqui, o camarada está com um negócio tudo errado, todos, uma complicação, tudo errado, ele sabe que está tudo errado, ele diz, não, depois que eu resolver isso aqui, eu vou para a igreja, me comprometo, agora não. Quando Jesus diz, não, venha como está, e eu, né? Ajudarei na caminhada. Mas pessoas deixam de se comprometer com Jesus por conta do dinheiro. A parábola do jovem rico, tão conhecida. Ele pergunta como, o que fazer. Olha, não mate, não rouba. Tudo isso eu já fiz. E aí o Senhor disse para o jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, pessoas deixam de se comprometer com o dinheiro, com Deus por conta do dinheiro. Um outro ponto relevante, pessoas abandonam a fé por amor ao dinheiro. Você também conhece pessoas assim, que abandonaram a caminhada cristã, que estragaram uma vida, um ministério, uma reputação, por conta de negócios errados, por conta de uma ambição, de uma cobiça, de uma inveja, de tantas coisas que nos afastam do Senhor. E o texto de Timóteo, também bastante conhecido, Paulo falando a Timóteo, capítulo 6, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça não é de hoje, não é da modernidade. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, muito sofrimento por conta do amor ao dinheiro. Um terceiro ponto, para nós avançarmos, é que pessoas têm uma vida de escravidão por conta do dinheiro. Aí é bem atual, é que não, jamais pediria para que você levantasse a mão, eu perguntasse quem aqui está endividado. Não precisa perguntar, e eu espero que essa igreja, que o povo de Deus não esteja. As notícias dão conta que quase 80% dos brasileiros estão endividados. Muitas famílias com muitos problemas. E a mensagem hoje não é de libertação financeira, tá bom, queridos? Mas a gente perceber como isso tem importância na nossa caminhada, tanto que a Bíblia procura nos instruir muito sobre isso. E aí, o que diz Provérbios sobre essa questão da escravidão ao dinheiro? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sabia disso? Aquela dívida que você faz lá no banco, que eu faço lá no banco, aquilo me escraviza, te escraviza. E tanto é verdade que muitas vezes você não consegue sair da ciranda. Você diz para a mulher que está no controle, não, mulher, eu estou no controle. Faz 6 anos que você está no controle e continua uma dívida atrás da outra. Aliás, não é nenhuma atrás da outra, é uma dívida em cima da outra. E por que está endividado, os conflitos e tantos problemas? Queridos, se a Bíblia, como falei, fala tanto sobre dinheiro, há algo de especial nesse assunto. Na verdade, lidar com o dinheiro é uma tarefa extremamente desafiadora para a nossa vida. E aqui não estou tratando de dinheiro como se fosse algo simples, tá bom? Pesquisa divulgada ano passado, em outubro, por um grande portal de notícias, anunciou que dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no mundo. No mundo todo, né? Dinheiro. O problemas decorrentes do dinheiro é a segunda maior causa de divórcio. Por vezes, conselheiros, pastores dizem, olha, é mais difícil, às vezes, tratar um casamento que está em frangalhos por problema financeiro, às vezes, do que por problemas de infidelidade conjugal no tocante a adultério. Porque, muitas vezes, você tem problemas de infidelidade na área financeira. Simplesmente marido e esposa não sabem o que acontece, digamos, no mundo do outro. Trazendo para um plano mais local, é impressionante a luta diária de tantas famílias exatamente nessa área. No Seja Homem, acho que de maio, ontem teve o Seja Homem Mulher, espero que você tenha vindo, foi muito legal. Há 2 meses, no Seja Homem, em maio, o assunto era sobre liderança. E acabou conduzindo, que era mais específico para a questão financeira, e ali deu para a gente perceber como a questão financeira está afligindo muita gente. Talvez você aqui possa até não estar gostando da temática, mas sabe que precisa cuidar dessa área e que talvez essa área esteja distanciando você do Senhor. O pior, queridos, é que nessa falta de sabedoria em lidar com a questão, com o dinheiro, acaba influenciando nossos filhos. Você, esposa, sem saber lidar, ou de repente você, solteiro, mas nossos filhos acabam sendo influenciados por aquilo. Deus tem nos dado o privilégio, Rejane e eu, de caminharmos com o pastor Zé Edson e Edna na sala de noivos, que essa igreja mantém há décadas. E é triste você ver que muitos noivos, jovenzinhos, rapazes, moças, chegam ali e dizem, olha, uma experiência que eu não quero para a minha vida, para o meu casamento, é a vida financeira que meus pais tiveram. De desconfiança, de mentira, de todos os problemas que o dinheiro acaba trazendo. E não é à toa que provavelmente o A2 de agosto vai tratar sobre essas questões de unidade, de equilíbrio, de finanças do lado, de uma forma mais objetiva. A verdade, queridos, é que nossa relação com o dinheiro é algo extremamente espiritual, como falei. Por isso, não é à toa que temos tanta dificuldade de encarar o assunto, de mudar a nossa conduta, em administrar essa área, em honrarmos a Deus nessa parte da nossa vida. Simplesmente porque dinheiro também é um assunto espiritual. Aqui vale um esclarecimento, queridos, para continuarmos aqui falando sobre o dinheiro. É que o dinheiro não é um problema em si. Nós lemos ainda há pouco o texto de Paulo a Timóteo. O problema é o amor ao dinheiro. Talvez um primeiro esclarecimento que você precisa ter. Você não está mais próximo ou mais distante de Deus por ser mais rico ou mais pobre. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a questão é, onde está o meu coração? A pergunta do título é, onde está o meu tesouro? Porque lá vai estar o meu coração. E onde está o meu coração? Em quem ou em que tenho depositado minha segurança? Na verdade, diversamente do que muitas vezes achamos, o dinheiro não é tratado na Bíblia simplesmente como uma forma de o povo, judeu ou cristão, contribuir com a obra de Deus. Fazemos isso regularmente pela disciplina, pelo desafio, né? Pelo privilégio de poder contribuir. Mas não é só isso. Inúmeros são os textos bíblicos em diferentes contextos que tratam da relação com o dinheiro em diversos ambientes. Todos com um propósito, manter íntegra a nossa relação com o dinheiro. Mas, infelizmente, por falta, talvez, de leitura da palavra de Deus, de compromisso com a palavra de Deus, nós pegamos essa área e não submetemos à vontade de Deus e sofremos as consequências. E aí, depois, que está tudo perdido, talvez, é que você se toca que poderia ter pedido ajuda. Mas olha só como a Bíblia trata de coisas fundamentais na nossa relação com o dinheiro, que talvez você não tenha se apercebido e acha que dinheiro na Bíblia é só para pregar na hora da oferta. Olha uma coisa, ganhar dinheiro está na Bíblia. Ter responsabilidade. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho aumentará. Ó, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Responsabilidade, trabalho. Ganhar dinheiro é princípio bíblico. 2, gastar dinheiro. Se ganhar está na palavra, gastar também está. Ter prudência, sabedoria. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma. E outros que se fazem de pobre e têm muitas riquezas. 3º ponto também que a Bíblia nos ensina o que fazer. Administrar o dinheiro. Pouco ou muito, amados. Deus tem princípios para você e eu administrarmos aquilo que Ele nos confia. Em Eclesiastes, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria. 4º ponto da nossa relação com o dinheiro. Contribuir com o dinheiro. Ser generoso com aquilo que Deus nos dá. ser gratos a Deus. Também está na Bíblia, um texto bem conhecido. Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama aquele que dá muito. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá pouco, quem dá tantos por cento. Não, Deus ama quem dá com alegria, porque isso revela onde está o coração, certo? E por último, para você entender como a dinâmica dessa nossa relação com o dinheiro é tratada na Bíblia, através da nossa relação com o dinheiro, né, é possível sondar nossos corações por conta do dinheiro. Discernimento. Temos tido discernimento no trato com o dinheiro? Em Lucas 12, 15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, do amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? Amados, poderíamos passar horas aqui tratando de textos bíblicos que falam sobre gerenciamento de finanças, princípios financeiros à luz da palavra de Deus. Talvez desse para um curso sobre, mas a ideia não é aqui fazer um curso sobre finanças, não é você sair rico, menos pobre, mais pobre, nada disso. A ideia é até onde a nossa relação com o dinheiro está nos aproximando ou nos distanciando de Deus. Deus nos ensina na sua palavra sobre tudo isso que falamos. Aliás, se você acha que na caminhada cristã tratar sobre dinheiro é simplesmente uma questão de contribuir com a igreja, infelizmente, amado, você está muito enganado e provavelmente suas finanças não estão honrando a Deus. E fique tranquilo, essa mensagem não é um desafio, não é uma longa mensagem para você chegar no final e ter um novo momento para você contribuir. Fique tranquilo, pode ficar até o final da mensagem, você não vai ser desafiado a um segundo momento de contribuição, tá certo? Não tem nada a ver com isso, tá bom? E até é importante que você saiba disso. Tratar sobre dinheiro na Bíblia não é só para você ofertar. Ao contrário, é muito mais amplo do que isso. Então, amados, por que é tão importante lidarmos com o dinheiro da forma como Deus fala na Bíblia? Queridos, para refletirmos sobre isso, aqui é a parte, digamos, mais do conteúdo, que até agora era só mais para lhe chamar a atenção daquilo que vivemos, daquilo que a palavra de Deus diz sobre dinheiro e por que nós precisamos. Agora, o que é que tem a ver essa situação com onde está o meu tesouro, porque lá está o meu coração, e será meu coração está ou não na presença de Deus? Eu queria, portanto, considerar esses quatro pontos que me parece, eu creio, que revelam onde está o nosso tesouro e, portanto, onde está o meu coração a partir da minha relação com o dinheiro. Primeiro, queridos, é que a minha relação com o dinheiro revela a minha dependência, ou revela a nossa dependência. Afinal de contas, quem me sustenta? De onde vem o meu sustento? Amados, esse é um dos principais perigos que o dinheiro, as riquezas e o poder que os bens proporcionam podem causar. Porque eles nos afastam da percepção correta de quem nós somos, de quem Deus é, especialmente aquilo que o Senhor tem feito por mim e por você. Embora possamos repetir, falar por aí, às vezes no GR, às vezes numa oração, que nós dependemos do Senhor, o nosso coração flerta constantemente com a autossuficiência. E um piscar de olhos, nós passamos a achar que tudo à nossa volta foi alcançado pela força do meu braço, pela minha inteligência, por minhas habilidades, pelos contatos, o network, sei lá, e você acaba, depende de Deus, mas tudo isso é porque você sabe lidar e você é ninja e vai prosseguindo. É o trabalho, fruto das habilidades, a conta no banco, porque você economizou, legal. É a casa, a bicicleta, o carro, skate, sei lá, o que é que você tem considerado como fruto do seu braço, os títulos, as formações, o conhecimento e tantas outras coisas. Se não ficarmos vigilantes, temos a tendência de olhar para tudo isso e achar que fomos nós, pela força do nosso braço, por nossas habilidades, pela nossa capacidade, que nós conquistamos tudo isso. E ao longo da caminhada cristã, amados, eu falei de dezembro de 99, porque isso é, para mim é importante reconhecer que nasci assim, graças a Deus, pela graça de Deus. Tem um pai que nunca foi à escola, mora no sertão, nunca morou nem na cidade, mas papai, como diz o pastor Zé Edson, ele sabe somar e subtrair, e ele tinha por princípio não gastar mais do que ganhava. Isso nos ajudou muito e me ajudou muito a aprender o que é dinheiro. Mas pela graça de Deus, a perspectiva correta daquilo que Deus fala sobre dinheiro, Deus tem usado a palavra de Deus para me ensinar sobre isso e tem usado esta igreja para me ensinar sobre isso. Eu lembro que logo que me converti, lá no início de 2000, essa igreja tinha um curso muito interessante, que era Encontrando Liberdade Financeira. Eu fiz algumas vezes, inclusive. Teve uma época que o pessoal que desenvolveu o curso veio, estava lá num hotel, lá, e foi, vamos lá, vamos fazer, porque eu gosto muito da temática. E o que eu acho mais legal é que essa igreja trata com muita transparência, com muita honestidade, sobre dinheiro. E quando eu fui no dia 26 de dezembro de 99 à igreja, na época, não era o mundo digital ainda, eu sou da geração pós-exílio, mas não era ainda a geração digital, tá certo? A gente recebia um boletim logo que entrava no auditório. Se você balançou a cabeça e sorriu, você está velho também, é da minha época, tá bom? E no boletim, no final do verso, tinha lá as entradas e as saídas da igreja. Aquilo para mim foi muito importante, porque a minha cabeça funcionava assim, não, esses crentes, rapaz, esse povo é fanático, alienado e tal, não dá para confiar nessa gente, não. Aí quando eu vi, poxa, essa igreja, ela diz quanto recebe, quanto gasta, mais detalhes na secretaria. Cara, legal. Poucos dias, na nossa casa, nós encontramos um boletim daquilo. E é muito legal, assim, como Deus tem nos ensinado, e eu acabei me interessando muito sobre isso, sobretudo nessa perspectiva da vida cristã, e como isso é importante para nós, tratarmos com honestidade, com transparência, no seu GR. Você já teve coragem de partilhar no seu GR? Amados, eu tenho dificuldade na área financeira, eu gasto mais do que o que eu recebo, não tenho contentamento, me endivido, minto para minha esposa, minto para meu marido. Qual é a sua luta? Você já teve coragem de abrir no seu grupo de relacionamento? Queridos, viver cada dia é um desafio, e o interessante é que essa luta interna no nosso coração não é de agora, sobretudo nessa questão financeira. Olhando para a palavra de Deus, né, perceba que o salmista chamou a atenção do povo de Israel exatamente por conta dessa relação de dependência, que aos poucos, quando você vai conquistando as coisas, você tem a tendência, ou eu tenho a tendência, não, mas é porque eu sou bom nessa área, e aqui, afinal de contas, foi meu trabalho. Mas olha o que o salmista diz: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Você também tem essa inclinação, amado, de achar que você é o cara, aquele que tudo conquistou? Essa, infelizmente, é a nossa tendência. O negócio é tão sério que o povo de Deus, ainda vagando pelo deserto, foi desafiado a compreender que tudo aquilo que tinha acontecido na caminhada ao longo do deserto era fruto da graça e da misericórdia, porque os camaradas estavam começando a questionar demais. E aí a palavra de Deus vem e diz: olha, não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a minha força e a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, amados, dependência de Deus, a minha relação com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro, revela muito de quem ou de que nós dependemos. É do Senhor ou da força do seu braço, ou da força do meu braço? Um segundo ponto que o dinheiro, ou que a minha relação com o dinheiro também revela, e de repente pode lhe apontar onde é que está o seu tesouro. A minha relação com o dinheiro também revela onde está a minha confiança. Onde está a minha segurança nessa relação com o dinheiro? Está no dinheiro ou está no Senhor? Queridos, em geral, nós confiamos em quem ou naquilo em que temos segurança. O desafio do dinheiro é que ele nos proporciona o acesso a muitas coisas e, por isso, gera uma aparente sensação de segurança, como se ele pudesse suprir todas as nossas necessidades. Se quer alegria, vai para um parque de diversão mais arrojado. Pronto, alegria. É diversão, vai para a festa, vai para a praia, vai. Você consegue, você tem como pagar. É saúde, plano de saúde, o melhor. Você consegue pagar particular, hospital, médico. Você consegue tudo, fazer tudo isso. E em um mundo cada vez mais materialista, no qual você vale o que você tem, a vida é uma busca incessante para alcançar algo que lhe proporcione segurança. Talvez seja no plano de previdência privada ou, de repente, na herança que você espera que um dia seus pais deixem para você. De repente, no cargo público, no emprego, na empresa consolidada, quem sabe a segurança na conta bancária. Nada contra, querido, você ser prudente, você ser previdente, ser disciplinado financeiramente. Mas a questão é que nossa confiança não pode estar depositada em bens, pessoas, por duas razões bem simples. Primeiro, porque a vida cristã nos desafia a caminharmos como Jesus, entendendo que Ele é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, a nossa segurança e o nosso sustentador. É isso que diz em Hebreus capítulo 13, verso 6. Acho que está aí. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Que podem me fazer os homens? Você está com medo de perder o quê? Que vai acabar a sua vida. O Senhor não é o seu sustentador, o seu ajudador, o meu sustentador, o meu ajudador. Onde está a minha segurança? No emprego ou no Senhor? Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, que veio a este mundo para morrer em meu e em seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esperança de vida eterna e prometeu estar conosco cada dia até o fim dos tempos. Mateus 28, lá no finalzinho. Pela fé, queridos, reconheço que no Senhor posso confiar na abundância e na escassez. Se me distancio dessa perspectiva, coloco pessoas e coisas no lugar do Senhor, fazendo com que minha segurança seja projetada para fora da pessoa de Jesus. E a segunda razão por que minha segurança não pode estar fora da pessoa de Jesus é porque simplesmente essas outras coisas são falíveis, temporárias e não oferecem segurança. Tem hoje, não tem amanhã. Você já parou para pensar em quantas pessoas importantes, celebridades, empresários, gente que você conheceu que tinha muito dinheiro, de repente quebraram, perderam tudo, porque os negócios mudaram, porque os investimentos derreteram, porque os governos fizeram planos econômicos. Não sei o que aconteceu, mas pessoas que eram riquíssimas, de repente, não têm mais nada. Olha a advertência de Jesus no texto que lemos ainda há pouco. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Porque lá, se a nossa segurança está no Senhor, lá não tem como as traças e os ladrões alcançarem. O pior é que o risco permanente de você e eu perdermos os elementos que geram uma aparente segurança nos impõe uma ansiedade constante acerca do nosso futuro. Afinal, nossa confiança não está projetada no Senhor, naquele que de fato pode nos garantir segurança, mas em coisas, governos, cargos, promessas, no filho que vai ganhar muito dinheiro de repente no futuro. E nesse caso, a vida de Job me parece assim muito desafiadora. Você conhece a história? E logo nos lembramos que no final Deus deu tudo em dobro, que foi muito legal, e você vibra, glória a Deus, aleluia, mas é legal porque lá no começo, primeiro a Bíblia começa dizendo, olha, Jó, eu acho que o texto está aí, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e evita o mal. E lá no final do capítulo primeiro, depois que ele perde tudo, eu acho que é a parte talvez mais desafiadora do livro. Quando ele escuta que tudo tinha sido perdido, os bens, os filhos, a família, ele diz, olha, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor e em tudo isso Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Amém? Não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil. Eu acredito que você também tem certeza disso. Mas é necessário para uma vida de compromisso na presença ou de caminhada na presença do Senhor. Mas o dinheiro é danado para nos desviar ou desviar nosso foco da pessoa do Senhor. Achamos que isso ou aquilo, aquele ou aqueles são a garantia da nossa segurança. E um ledo engano, queridos. Esses dias compartilhando com um casal de amigos e uma situação bastante delicada e normalmente nós vamos atrás de todas as possibilidades, quem poderia ajudar? Será alguém, uma pessoa, alguém que tem influência? E o desafio era, quantas vezes em situações delicadas nós primeiro pausamos, paramos e vamos orar para que Deus esteja à frente, conduza, direcione. Primeiro nós tentamos resolver com a força do nosso braço, quando nós não temos mais nenhum recurso, o que é que nós fazemos? Meu irmão, vamos orar? Por que nós não fizemos isso antes? A nossa segurança está no Senhor ou nas pessoas, ou em outras coisas. A nossa segurança precisa ser o Senhor, aquele que nos salvou, que nos deu esperança de vida eterna. É isso que diz Mateus capítulo 6, um pouco à frente do texto que lemos. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aqui, queridos, só algumas considerações, talvez mais duras do que daquilo que a Bíblia trata, e que, ironicamente, nós não damos a devida atenção ou acabamos desvirtuando o que a Bíblia diz. Queridos, em momento algum a Bíblia trata o dinheiro como um ou o problema. Em verdade, de forma muito honesta, a palavra de Deus adverte para algo que tem tudo a ver com o desafio de onde está o nosso tesouro. O texto de Timóteo acabamos de ler. Pois o amor ao dinheiro. Isso aconteceu lá no contexto, né, que Paulo fala ao Timóteo. Muitas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. E é triste você ver isso hoje, na caminhada, no GR, nos amigos do trabalho, no contexto. De repente você já passou por isso. Acabou desviando a trajetória por amor ao dinheiro. Então, segundo ponto, onde está a nossa segurança? Terceiro ponto, né, para nós caminharmos, é que a nossa relação com o dinheiro, a minha relação com o dinheiro, expressa minha gratidão. A quem estou honrando? A quem eu honro na minha relação com o dinheiro? Estou honrando a Deus ou simplesmente querendo satisfazer as minhas vontades ou usando o dinheiro para subjugar outras pessoas? Claro, se dedico ou se decido depender do Senhor e nele deposito minha segurança, preciso demonstrar a Deus a minha gratidão por quem Ele é e aquilo que Ele tem feito. Expressar minha gratidão a Deus através daquilo que Ele tem me confiado não é negociar com Deus, mas sim reconhecer honestamente que dependo do Senhor, que nele posso confiar e que a promessa de fidelidade e de provisão do Senhor é para a vida toda. Não se trata, queridos, de negociar com Deus, de pagar para Deus, de trocar com Deus, de investir numa espécie de mercado financeiro de Deus, muito menos de barganhar com Deus. Nada disso. E essa igreja não nos ensina dessa forma. Ninguém aqui escuta desse público, contribua para que você possa ganhar. Mas nada disso. Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia fala sobre dinheiro. Isso. Não é uma negociação com Deus. Entregar a Deus parte daquilo que Ele tem me confiado é apenas uma expressão de gratidão a Ele, como reconhecimento da bondade e da fidelidade de Deus a cada dia. É como diz o salmista, Salmo 23, tão conhecido. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A questão é que expressar minha gratidão a Deus depende de eu reconhecer que tudo é dEle, que alcancei por meio dEle, e que deverá ser usado para a glória dele. O dinheiro que você e eu temos, pouco, muito, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Compreender que aquilo que eu tenho é do Senhor me faz olhar para a minha casa, para o meu carro, para o meu telefone, o relógio, a Bíblia, os óculos, a roupa, o salário e qualquer outra coisa como mero mordomo do Senhor. É tudo dEle, Deus apenas me confiou para que eu possa usar para a glória dEle. Simples assim, amados, simples assim. Isso facilita compreender a caminhada cristã e a nossa relação com o dinheiro diante de Deus. Amados, se é tudo do Senhor, devolver a Deus uma parte daquilo que Ele me confiou é apenas uma pequena expressão de gratidão. Perceba que isso não é barganha, não é troca, não é investimento, não é obrigação, mas sim dependência de Deus. Eu dependo do Senhor, por isso reconheço que tudo vem de Deus. E eu devolvo parte daquilo que Ele tem me dado como forma de demonstrar meu reconhecimento e minha gratidão ao Senhor. Aqui, queridos, não é obrigação, não é constrangimento, tampouco uma ameaça de Deus no sentido de que você só vai ganhar se você pagar, se você contribuir. Nada disso. Olha o que a Bíblia diz nesse texto que já citamos aqui, em 2 Coríntios 9. Cada um dê conforme determine seu coração. Não tem um percentual, isso, aquilo. Determine seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A questão, amados, é no coração. É onde está o seu tesouro. É em quem você confia. É sobre onde está a sua segurança. Onde está o seu coração. Por isso, queridos, não é uma questão de quantidade, de periodicidade, de base de cálculo, nada disso. A religiosidade nos faz reduzir a expressão da gratidão a um mandamento, a uma obrigação. Pagou, cumpriu. Não pagou, deu o dízimo esse mês, não, pronto, você vai para uma espécie de SPC, um serviço de pendurados cristãos. Você fica lá até dízimo do próximo. Nada disso, não é essa ou essa relação com Deus. O inimigo é tão astuto que se você ganha pouco, sua desculpa é que sua contribuição não vale nada. É tão pouco que não paga nem a energia de um refletor desse. Aí você sai, né? Porque você é tão pouco. Agora, se você ganhasse muito, aí sim, você seria um grande contribuinte. Só que se você ganha muito, você começa a questionar que é muito dinheiro. Essa igreja não tem ninguém com essa habilidade para gerenciar tudo isso. Eu vou dosar aqui, porque afinal de contas, não... Sei lá, o que é que eles vão fazer com... Né? A gente começa a questionar. Amados, não é uma questão de quantidade. É uma questão de fidelidade. É decidir no coração se eu vou ou não ser fiel a Deus, reconhecendo minha dependência, minha segurança e que sou grato a Ele. É saber onde está o meu tesouro, saber se meu coração depende de Deus, confia na provisão do Senhor, está seguro no Senhor... ou se minha vida é conduzida pela minha força. Simples assim. Por isso, descanse quando você estiver inquieto sobre a quantidade da sua contribuição. Se é do bruto, se é do líquido, se entra o 13º, se entra indenização de férias, pare com isso. Não é isso. O princípio é a contribuição como expressão de gratidão, porque tudo já é do Senhor. O princípio é contribuir voluntariamente, porque é algo feito com alegria, amém? Então, esse é o terceiro ponto que revela onde está o nosso coração, o meu coração, a partir de onde eu posiciono o meu tesouro. E o quarto e último, para nós fecharmos, é que essa minha relação com o dinheiro revela o meu contentamento, ou o meu descontentamento, ou o nosso descontentamento. Será que nós temos andado mais contentes ou descontentes na área financeira? Onde está a nossa satisfação? Amados, é possível que você esteja ouvindo essa mensagem, aguentou fielmente até aqui, e de verdade não esteja muito convencido sobre o que isso muda na sua vida. Afinal, você pode até dizer que, olha, eu dependo de Deus, minha segurança está no Senhor, e eu contribuo, eu levo oferta. E... talvez até você me diga, não entendo por que não prospero na área financeira. Mas, queridos, na sociedade em que vivemos, esse talvez seja o ponto mais sensível na vida do crente. Porque se, por um lado, somos tentados a acreditar que conquistamos tudo pela força do nosso braço, quando nos deparamos com aquilo que gostaríamos de ter e não conseguimos, nós questionamos Deus sobre o porquê que Ele não nos dá. Afinal, se Ele é o dono do ouro e da prata, por que ainda não consegui melhorar de vida? Colocar os filhos numa escola mais dinâmica, numa escola melhor, comprar o carro zero, levar a esposa para uma viagem. Por que eu não consigo, se Deus é o Senhor, o dono de tudo isso? Amados, é triste, mas a verdade é que muitos de nós estamos insatisfeitos com Deus e endividados na praça, né? De fato, nos serviços de proteção ao crédito. Porque nossa expectativa e nossos desejos são sempre maiores do que as nossas possibilidades. E aqui, queridos, um detalhe. Não há nada de errado em você sonhar com a casa melhor, com o carro, com a viagem, com os filhos. Nada de errado em você sonhar com isso. Tudo é legítimo, desde que sua satisfação esteja no Senhor. E a falta dessas coisas não seja um empecilho na sua relação com Deus. A falta dessas coisas não pode ser um empecilho na minha relação com Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós, crentes, gente de igreja, povo de Deus, temos perdido a satisfação no Senhor por falta de contentamento, por querermos viver um padrão de vida acima daquilo que Deus nos proporciona. Você queria uma casa igual à da irmã. Você queria, de repente, um carro igual ao do vizinho. As viagens que aquela irmã faz, que aquele irmão... Poxa, aquelas são legais. Naquela lagoa, na praia, no, na serra. Aquilo é muito legal. Enfim, uma relação de anseios que vai aumentando a nossa insatisfação com Deus e revela inveja, cobiça e um monte de outros desajustes e pecados. Por conta disso, queridos, nós nos decepcionamos com Deus, culpamos o Senhor, abandonamos a caminhada com Jesus e ficamos todos endividados, de fato, né? Com o cobrador ligando, com o nome negativo e uma série de outros problemas. Problemas na família, acaba a paz em casa, é um desespero, simplesmente porque o nosso tesouro não está no Senhor, mas nas ofertas da vida. Amados, lidar com dinheiro não é fácil. E é preciso depender de Deus para que possamos ter uma relação que glorifique o nome do Senhor também na área financeira. Há um círculo de provisão de Deus para cada um de nós. Assim como Deus nos dá dons e talentos diferentes, com maior ou menor grau de precisão e qualidade, não se assuste nem se revolte. Deus estabelece um círculo de provisão para cada um de nós. Temer a Deus, colocar o tesouro nas coisas do Senhor e depender de Deus é reconhecer que aquilo que Ele me dá é o melhor para mim. Cabe-me administrar bem, como bom mordomo, as coisas que pertencem a Ele. As coisas que Deus me confia pertencem a Ele. A gente diz, quando traz os filhos aqui para apresentar, ele é do Senhor. Será, né? E será as outras coisas, né? O berço do menino, o carro que trouxe o menino... também são do Senhor. O problema é que os apelos e as ofertas do mundo, o amor ao dinheiro, encontram um terreno fértil nos desejos do nosso coração, gerando uma insatisfação que nos faz questionar a bondade, a soberania e a fidelidade de Deus. Por conta disso, deixamos de depender do Senhor para exigirmos dele, deixamos de confiar no Senhor para culpá-lo pelas nossas carências, deixamos de ofertar a Deus porque ele não nos dá o suficiente. E aí o camarada chega, ô pastor, até que eu gostaria, mas eu estou devendo é o mês todinho. É por isso, amados, que andar com Deus e lidar com o dinheiro na perspectiva divina nos desafia a viver com contentamento. Sem contentamento não há uma relação de santidade com o dinheiro que glorifique o nome do Senhor, que honre a Deus na nossa caminhada. É estar satisfeito no Senhor com aquilo que Ele nos proporciona. É exatamente o que está lá em Hebreus capítulo 13, que lemos um pouco ainda agora. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer, pois, com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Para nós fecharmos, a grande questão, queridos, é acerca de onde depositar o nosso tesouro. Não é o dinheiro, mas o amor que depositamos nele, a confiança que depositamos nele, a segurança que ele tem para conosco. A luta, portanto, é para se manter livre do amor ao dinheiro, é não ser servo, não ser escravizado pelo dinheiro, tendo muito ou tendo pouco. Pense numa mensagem que alcança todos nós. Não é uma questão de você olhar para o... Ah, mas se eu ganhasse tanto, se eu ganhasse mais 20%, se eu ganhasse o salário do irmão, se eu ganhasse... A gente sempre fica nessa angústia, nessa insatisfação que o melhor era viver a vida do irmão. É agir com contentamento. O problema é que a falta de contentamento nos leva a desejar coisas que não estão dentro das nossas possibilidades. Queremos, desejamos e compramos coisas que não podemos pagar, vivendo uma vida de escravidão. É o que diz lá em Provérbios. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma. E outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Antigamente dizia-se que esse era o camarada que tinha espírito de rico. Não tinha nada, mas se passava como o bacana, o bem de vida. Fulano parece que tem espírito de rico, todo endividado. E não é diferente, só para tentar aparentar uma posição. Há uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz, olha, a falta de contentamento me leva a comprar o que eu não preciso. Guarde bem, você já deve ter ouvido essa frase, não é minha. Mas guarde bem isso e considere quando você for fazer alguma compra. A falta de contentamento me leva a comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho, lá no cartão, no vale, não tem mais nem vale. Para mostrar a quem não me conhece aquilo que eu não sou. Porque aqueles que conhecem sabem que você está todo endividado, você não tem dinheiro para viver aquilo, você não pode fazer aquilo. sabem que você vai se arrebentar, mas você quer mostrar para quem não te conhece aquilo que você não é. Amados, nossa relação com o dinheiro revela muito sobre nosso relacionamento com Deus. Afinal, onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. E na caminhada cristã, se nosso coração não estiver no Senhor, é possível que sejamos apenas mais um vivendo na religiosidade. Precisamos viver, amados, com contentamento. E aqui, para nós fecharmos, né, no texto lá de Timóteo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos o quê? Satisfeitos. Amém? Queridos, né, o desafio é colocar o nosso tesouro no lugar certo. Depois de tudo isso, né, o nosso desafio e a minha esperança no Senhor, não é que as minhas palavras tenham convencido você, não. Mas é que, de repente, o Espírito Santo de Deus tenha trazido entendimento para que você, membro dessa igreja, você que nos visita, possa compreender que o dinheiro é uma área extremamente sensível na sua vida e na minha vida, na nossa relação com Deus, porque pode nos distanciar e nos desviar do caminho do Senhor e projetar em coisas, pessoas, posições, a segurança, a dependência que só o Senhor pode ter na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você possa considerar seriamente que o seu tesouro precisa estar no Senhor. Aquilo que Paulo diz lá em Colossenses. Sonhar os sonhos do Senhor. Quais são os sonhos do Senhor para a sua vida? Com muito ou com pouco? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Tenho dependido do Senhor? Vivo na segurança que o Senhor pode me dar? Expresso minha gratidão ao Senhor que é dono de todas as coisas? E vivo contentamento naquilo que o Senhor me proporciona. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa lhe dar entendimento, lhe dar discernimento. E que essa também possa ser uma área na sua vida que traga glória ao nome de Deus. Que honre a Deus também nessa área. Amém? Queria convidá-los para a gente orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, Deus, que nos ensina, Deus, de uma forma tão, tão didática, Senhor, os perigos que o amor ao dinheiro, que a nossa relação doentia, Senhor, que a nossa necessidade, os desejos do nosso coração, de satisfação de tantas coisas, muitas vezes ilegítimas, como isso tem nos distanciado do Senhor, como isso nos priva, Deus, de podermos viver um relacionamento mais próximo, íntimo, que glorifique o Teu nome. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sustentado o Teu povo, cada um desses amados irmãos, Deus, até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Obrigado, Deus, que a despeito das lutas, a Tua presença, a Tua bondade, a Tua misericórdia tem sido abundante, Deus. Mas no nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha trazido entendimento para o Teu povo, Deus, e que possamos agir com equilíbrio, que possamos tratar essa área de forma a trazer glória ao Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja. Eu peço e agradeço, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém.